UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bom, você está na UFMG Educativa, no programa Conexões, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
Que temos agora, Lolis?
Então, Elias, já sabemos aí, né, que a região oeste da África enfrenta uma das piores epidemias de ebola já registradas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 932, ou seja, quase 1000 pessoas já foram mortas por ebola. Então, para a gente entender aí como que o vírus é transmitido, né, como que a doença se manifesta, os riscos da infecção, a gente conversa agora com a professora da Faculdade de Medicina da UFMG, professora Marise Fonseca. Bom dia, professora Marise. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexões.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Elias.
Bom
Obrigada
dia.
Pelo convite.
Tá bom. Obrigado. A gente que agradece em nome dos nossos ouvintes, viu, professora? É, em linhas gerais, professora, o que, que é o ebola, hein?
O ebola é um vírus que ele tem como hospedeiro animais em geral da floresta, né? Morcegos, macacos, antílopes. Uhum. E o vírus acabou pulando para os humanos através de contato com esses animais. O surto de ebola ele começou lá na década de 60, em 67, e agora ele retoma, atingindo um número maior de pessoas, e através do contato, né, com os animais, ele passou para os humanos e ele é transmitido entre os humanos através de contato com secreções, seja sangue, saliva, suor, urina, vômitos. Então, é dessa maneira que o vírus é transmitido entre pessoas, de pessoa para pessoa.
Professora, através do esperma também se pode transmitir o ebola?
Pode, sim.
Tá.
Através de qualquer das secreções.
E aí, professora, por que, que o número de mortos aí pela doença é tão alto?
Bom, o ebola é um vírus que ele tem uma letalidade alta mesmo. Ele acomete vários órgãos do corpo, fígado, rim, acaba acometendo também vaso sanguíneo, que justifica aí as hemorragias. Então, é um vírus que tem alta letalidade e que a gente não tem ainda uma medicação específica. Mas se a gente instituir medidas de suporte de vida, como hidratação, imediatamente, tendo recurso para isso, talvez reduza um pouco aí essa mortalidade.
E na África, por que ele se expandiu tanto, hein, professora?
Acho que pelas próprias condições, né? São países sem infraestrutura, de saneamento, de recursos escalar. E transmite através de contato, mesmo quando o contato é feito com a pessoa que evolui para óbito, existe a transmissão. Então, esse contato ele é facilitado e a transmissão se dá mesmo, né? Mas considerando, junto disso tudo, além da letalidade do vírus, além da facilidade de transmissão, as condições desses países.
E a gente está falando aí de uma epidemia, então, né, professora? Quanto que uma doença aí pode ser considerada uma epidemia?
Uma epidemia ela é considerada quando ela atinge um número maior de pessoas do que esperado. A gente sempre, quando tem uma doença infecciosa, a gente prevê o número delas que acontecendo a cada ano. Se ela ultrapassa o número esperado e se ela atinge outros locais, ela é considerada epidemia.
Agora são 10 horas e 52 minutos. Você está acompanhando o programa Conexões aqui na Rádio UFMG Educativa. E estamos conversando com a professora da Faculdade de Medicina aqui da UFMG, a professora Marise Fonseca, a respeito do vírus, né, do ebola e da epidemia ebola também. Professora, quais são os sintomas da doença, hein?
Os sintomas, eles são caracterizados por febre, mal-estar, dor muscular, náuseas, vômitos, diarreia. E com o passar do tempo, né, com a progressão da doença, os sinais de maior gravidade que são os sangramentos. Então, a pessoa perde muito líquido, além de vômito, diarreia, e ela começa a perder, ela começa a sangrar. Então, esses são os sintomas, né? Os sintomas, em geral, no início, são os sintomas inespecíficos que podem acontecer em qualquer doença infecciosa.
Isso.
A gente tem que lembrar da malária, por exemplo, né, que dá também a febre, a dor de cabeça, o mal-estar, dor no corpo. Então, são sintomas que não são tão específicos. E o que nos chama atenção é pensar nisso, né? São quando a pessoa tem algum tipo de sintoma disso e é proveniente dessas áreas onde a doença está ocorrendo, né? A gente pode citar os países onde ela está ocorrendo, Guiné, Libéria, Nigéria, Sierra Leoa, sendo a Nigéria o último país onde o vírus chegou, né, atravessou a fronteira e chegou na Nigéria.
E existe tratamento para a doença, professora?
Não, não existe tratamento para a doença, não existe um antiviral específico para a doença. Existem as medidas de controle, como reposição de líquido, como cuidados intensivos. Então, um medicamento específico ainda não existe.
Bom, professora, toda essa questão levantada pela ebola, ela começa a trazer uma certa ansiedade nas pessoas que começam a temer de que esse vírus possa chegar até o Brasil. Temos aí pronunciamento, inclusive do Ministério da Saúde, que não há esse risco. Eu queria saber a opinião da senhora, professora. O que a senhora acha a respeito dessa possibilidade do vírus chegar até o Brasil?
Tá. A gente nunca pode falar que risco é zero, né?
Isso.
Pensar aí no nosso planeta, que é um planeta de vizinhos, né? Hoje o número de voos, de viagens, ele é enorme. A situação das doenças infecciosas é muito dinâmica, então a gente tem que estar atento a cada dia o que está acontecendo. Eu entendo que o risco hoje é um risco baixo, considerando a situação hoje, né? Mas as secretarias estão se preparando para a eventualidade de vir alguém dessa região doente. A gente sabe que vários cidadãos mineiros e brasileiros trabalham nessa região, a Nigéria, né? Tem especialmente profissionais da construção civil, estão trabalhando lá.
Uhum.
Eu considero hoje, avaliando a situação, um risco baixo.
Sabe?
A gente tem até um risco maior aí do vírus chikungunya que está circulando aqui na América Central, que é claro que tem muito menor letalidade, mas ele é muito, o chance de chegar aqui é maior do que a ebola. Então hoje, resumindo, eu considero que existe um risco, sim, mas é um risco baixo atualmente.
Sim, porque são poucos países, né, que estão com a epidemia, então é mais fácil de controlar no sentido de entrar gente aqui no Brasil, não é, professor?
Isso, está circulando ali restrito aqui no oeste da África, né?
Uhum.
Em países que não têm um movimento muito grande de viagens, a não ser agora a Nigéria, que é um país que tem uma característica diferente, chegou até lá, é recente a chegada na Nigéria. E então, por isso que com essa avaliação a gente pode dizer que assim, hoje, com a situação que a gente vê de transmissão do ebola, o risco, a gente não diz que é zero, mas ele é baixo.
Uhum. Okay.
Né? Então a gente tem que estar muito atento, mas não tem que fazer alarde. Né? Eu acho que os países estão atentos, vão ficar na vigilância, mas eu acho que não é motivo de alarde, não.
Agora é incrível, né, professora, as notícias que chegam da dificuldade dos médicos sem fronteira, né, de tratar as pessoas nessa região, elas não aceitam tratamento, há uma dificuldade muito grande, inclusive um certo preconceito, dizendo que, né, é um exagero, que essa doença teria sido trazida de fora. Então é difícil, né, porque não é uma questão só da saúde pública, mas também de acesso à informação, não é, professora?
É justo, tem muitas dificuldades e essa região... como grande parte do continente, ficando muito pobre, muito sem recurso.
Uhum.
E a gente fica aí assim, impressionada com a atuação desses voluntários, né? Diante de uma situação grave dessa, diante do risco de se infectarem com uma doença que tem uma letalidade grande, as pessoas estão ali, né, se dispondo, ajudando, sentido humanitário muito grande, né? Então são pessoas que a gente... levanta o chapéu, né? Estão aí no fronte tentando ajudar. E as dificuldades são difíceis mesmo, os hábitos culturais diferentes. É muito difícil a situação.
Um dos médicos foi infectado, né? É complicado mesmo a situação dessa turma que está no fronte ali. Bom.
E saber um pouquinho das pesquisas, né, professora? E no sentido de erradicar a doença mesmo, onde é que estão concentradas essas pesquisas aí?
As pesquisas, elas voltam agora, né? Existem até alguns experimentos, mas não aprovados ainda, tudo em fase de andamento, né? O ebola, ele surgiu lá em 67, depois diminuiu, então não gerou uma atenção muito grande dos cientistas para estudo, mas Tem alguns experimentos que já mostram que, através de anticorpos sintetizados em modelo, baseados em modelos de macacos, eles conseguiram, em número muito restrito de pacientes, usar esses anticorpos sintéticos e conseguiram controlar a infecção, não deixando o paciente evoluir para a morte. Mas ainda é um experimento muito inicial e espero que, com essa situação, os cientistas se envolvam nisso e a gente consiga uma medicação eficaz aí para conter essa letalidade, né? Uhum. Em termos de conter a epidemia, são mesmo medidas de proteção no local, de saneamento, de proteção dos profissionais que cuidam desses pacientes através de barreiras de contato, de orientação da população com relação ao contato com as pessoas doentes, né? Que não é fácil também, não. Essas medidas de mudança de hábito, de intervir na questão de saneamento, isso depende de estrutura de rede, de financiamento. Então, são coisas possíveis, embora muito difíceis, né?
Ok, professora, muito obrigado pela participação aqui conosco, professora, e fique sempre à vontade, a rádio está à sua disposição quando quiser também nos trazer outras informações a respeito não só dessa questão, mas de outras também ligadas a vírus e a pesquisas, tá bom, professora?
Muito obrigada, eu agradeço o convite, estou à disposição também.
Tá
obrigada.
Obrigada, professora, um bom dia.
Um bom dia, gente.
Tá aí, a gente conversou com a professora da Faculdade de Medicina da UFMG, professora Marise Fonseca, né? A gente falou sobre o Evoras, o ebola, isso é a mistura do ebola com o vírus,
com
né?
Vírus.
Evoras. O ebola aí, né? Como que o vírus é transmitido.
Sim, sim.
Os riscos aí de uma contaminação aqui.
Não é algo novo, né?
Isso. Ela falou. Não é algo novo, né?
1967, né? Os primeiros registros.
Um surto de ebola tivemos aí em 1967, agora em 2014 um novo surto.
Isso. E, né, deixando claro que o risco zerado não há, mas vivemos num planeta de vizinhos, né? Interessante isso que ela levantou, né? Tem muito voo de uma hora para outra. Isso. E principalmente a relação com o Brasil, com a Nigéria, né? Nós temos ali pessoas da área de construção civil trabalhando na Nigéria. Então, atenção com relação a isso.
E aquele caso, né, que chegou a ter até um certo alarde aí, teriam infectado em São Paulo, já foi desmentido,
isso.
Então não tem nada disso, não?
Ok. E a gente vai acompanhando isso de perto, tá bom?
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.